É aqui. Bem, muito, muito boa tarde. Senhor José Dias Pacheco, queríamos agradecer... João, peço desculpa, tenho aqui a indicação errada. Senhor João Dias Pacheco, queríamos agradecer à ATAM ter vindo cá dar os seus contributos para o debate agora na especialidade da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e explicar-lhe também que esta reunião está a acontecer, esta audiência está a acontecer em grupo de trabalho, porque dado que são muitas instituições, muitas organizações e a Comissão de Orçamento e Finanças também está com muito trabalho, como deve compreender, é uma comissão que neste momento tem uma agenda muito, muito complexa, foi entendida em comissão criar um grupo de trabalho especificamente para acompanhar este processo com os senhores e as senhoras deputadas dos vários grupos parlamentares que também são as pessoas que estão a acompanhar este dossiê e por isso esta audiência vai acontecer em grupo de trabalho e espero que compreenda e aceite esta explicação. Nós queremos também pedir desculpa pelo atraso, nós estivemos em plenário até às 14h, porque foram os 3 votos de pesar votados e foram 3 votos de pesar que tomaram bastante tempo das votações hoje em plenário e por isso também atrasámos o nosso trabalho, queremos pedir desculpa por isso. E a metodologia que vamos aplicar aqui para esta audiência é dar-lhe 10 minutos para expor aquilo que entender oportuno e depois cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para fazer as observações que entender. No final, dar-lhe-emos novamente a palavra para responder. Neste momento temos presente o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PCP. Eu sou do Partido Socialista, mas estou a dirigir os trabalhos. É natural que durante a reunião possam, entretanto, chegar elementos dos outros grupos parlamentares e passava-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada.
Ora, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer em nome da associação que eu represento, a Associação dos Trabalhadores da Administração Local, cuja sede é em Santarém, tem 34 anos de existência e dedica-se por dever do ofício a representar quem trabalha em autarquias locais e, portanto, faz disto o seu modo de vida. E, obviamente, eu não podia deixar de me congratular pela oportunidade que é da associação, mas também, e acho que isso é importante, também sou trabalhador em funções públicas na Câmara de Coimbra e, portanto, estou, ao fim e ao cabo, aqui como que sendo juiz em causa própria em relação a algumas temáticas que nos preocupam. E, nesse ponto de vista, tendo em conta o pouco tempo que disponho, eu gostaria de deixar aqui aos senhores deputados algumas ideias, sobretudo porque, não só naquela perspectiva que não é essa de reivindicar, mas também porque é uma boa ocasião nos tempos que correm, de quando se fazem estas reformas, de poder de alguma forma reconhecer o trabalho de quem é servidor público, que infelizmente nos tempos que correm não é circunstância propriamente muito motivadora. E em relação a esta iniciativa legislativa, que não há aquela ideia de que é moda dizer mal, não deixa de ter, digamos, algum relevo, eu sou jurista de formação, naquela preocupação de sistematizar e uniformizar os diplomas, sobretudo porque, eu estou a falar em termos de poder local, muitos de nós no dia a dia navegamos à vista. Porquê? Porque muitas das entidades que têm competências para emitir opiniões em relação a algumas das temáticas, não estão lá a par delas, porque as situações nem sempre são claras e muitas vezes estamos aqui a decidir o futuro das pessoas e há coisas que nos ultrapassam. E desde logo começaria por fazer aqui uma observação que julgo pertinente e até porque já outros a terão feito, que é, estamos aqui a falar lá da Lei Geral, trabalho em funções públicas, que será aplicável às autarquias locais com as necessárias adaptações, mas eu recordaria que em relação à adaptação da LVCR, o Decreto-Lei de 2009 surgiu em setembro, portanto vejam o intervalo de tempo que surgiu em relação à LVCR, em relação a situações que são muito específicas e cujo raciocínio é aqui plenamente válido em relação a este mesmo diploma. Seja porque Estou certo que não será imediato em relação a esta mesma lei e, portanto, irá gerar naturalmente algumas dificuldades. E vou pensar desde logo uma, por exemplo, em termos de mobilidade, há especificidades próprias em relação àquilo que é autarquias locais, seja na intervenção das comunidades intermunicipais e na eventual requalificação dessas pessoas e, portanto, este é um dos aspectos que eu chamo a devida atenção dos seus deputados, porque as leis nem sempre são contemporâneas em relação às necessidades e, tomando como bom ensinamento a prática da IELVCR, houve, naturalmente, o cuidado depois de estabelecer algumas regras próprias e fazendo jus e honra àquilo que é a autonomia do poder local. Mas também gostaria de referir, portanto, um outro aspecto que julgo pertinente. E que hoje em dia, e congratulo-me finalmente, que no atual Orçamento de Estado para 2014 corrigiram uma verdadeira aberração que era, e isso é uma realidade recorrente no poder local, de colocar pessoas em mobilidade. E eu vejo que é, por exemplo, um assistente operacional que adquiriu um curso superior e que é uma mais-valia para a sua autarquia poder desempenhar as funções de técnico superior, e o que tínhamos era isto, tão pouco. A pessoa podia ser as funções de técnico superior, mas continuava a ganhar na sua categoria. E, finalmente, a regra da IELVCR deixou de estar suspensa, portanto, em relação ao ano de 2014. Portanto, essa medida peca por ser tardia, porque já durava desde 2011, com todos os prejuízos que se representam, até num princípio constitucional, a pessoa trabalha e deve ser remunerada em função da quantidade, qualidade e valor daquilo que exerce. E nesse contexto, falando aqui em mobilidade na categoria, e estou a pensar, alguém que passa a desempenhar funções na mesma categoria num outro local, é possível, a lei não estabelece que pode oferir uma outra remuneração, e o que é certo é que em termos de consolidação, eu refiro bem, é uma possibilidade, em princípio, a oferir o mesmo, mas nada obsta, a lei permite que possa oferir a mais. E o que é certo é que depois na consolidação, a consolidação, tal como decorre aqui, portanto, do artigo 99, será mantido o posicionamento remuneratório detido na situação geoprofissional de origem. E eu acho que isto poderia merecer a atenção dos seus deputados quanto à justeza e oportunidade desta solução no confronto do que é a realidade concreta. Um outro aspecto, e creio que estarão mais bem informados do que eu, que é uma norma que não é nova, que é a preferência na admissão. Saberão melhor do que eu que haverá muitos trabalhadores com vínculos precários numa autarquia local e é óbvio que a própria autarquia investe neles, tem a ocasião de dar provas daquilo que sabem e, naturalmente, já lá vai o tempo em que as coisas eram fáceis, tem que submeter-se a um procedimento concursal. E a lei fala em preferência na admissão. Norma completamente inócua. Aliás, a própria ATAM suscitou essa questão e a própria DGAIEP entendeu no Orçamento de Estado para 2013 e a norma replica para 2014 que essa norma se deve entender como suspensa, desde logo pela prevalência das normas do orçamento e as prioridades de recrutamento que aí estão estabelecidas. E, portanto, é uma norma infelizmente inócua porque seria uma boa oportunidade de integrar quem já demonstrou a sua utilidade para a autarquia e o investimento que ela própria fez na formação e qualificação dessa mesma pessoa. E adiante, como disse no início, finalmente foi reposta uma solução que era uma verdadeira aberração, dei o exemplo por caricatura, um assistente operacional com todo o esforço que representa para quem ainda tem, apesar de tudo, vontade de tirar um curso e que o adquire e é uma mais-valia para a sua autarquia. Essa regra estava suspensa, foi agora recuperada e muito bem para o Orçamento de Estado para 2014, mas esta proposta de lei até é pior que aquela que está estabelecida no Orçamento de Estado para 2014. Em que, por exemplo, poder demonstrá-lo, por exemplo, um assistente operacional que iria ganhar, portanto, a posição correspondente a técnico superior, agora a regra é, vai para o nível seguinte de assistente operacional. Ou seja, mas reparem, qual é a função que ele está a exercer? Não é de assistente operacional, E veja o que é no confronto com colegas dele que têm essa categoria e que têm essas funções. Portanto, é algo, com o devido respeito, que merece, digamos, o Governo, algo que não está em sintonia com o próprio propósito manifestado, e que, aliás, a própria Associação teve a ocasião de o frisar ao seu Secretário de Estado da Administração Pública, que agora cessou funções, por diversas vezes, que era uma verdadeira aberração que não corresponde de modo algum àquilo que é a realidade. E, portanto, creio que esta norma, já que não pode ir mais longe, pelo menos repliquem a solução que está no Orçamento de Estado para 2014. Gostaria aqui ainda de referir a figura da cedência de interesse público, que é um instrumento de mobilidade frequentemente utilizado e até, aliás, vai entroncar com uma questão que eu alertei logo no início. Se repararem, o decreto-lei que adapta a LVC às autarquias locais garante, e muito bem, às pessoas que estavam em requisição em empresas municipais, não só a garantia do seu estatuto de origem, como também a possibilidade que era dada de auferir o que porventura pudesse ser dado nessas empresas municipais. Portanto, aqui não há qualquer norma de salvaguarda em relação a situações de pessoas que estão em cedência e que não envolveu a suspensão do estatuto de origem, porque aqui a regra estabelece é a suspensão salvo disposição legal em contrário. E ainda um outro aspecto que aqui me alerta e presumo que não será, digamos, minha leitura, e aliás foi um aspecto frisado pela ATAM, quer ao Estado-Chefe da Local, portanto ao Paulo Júlio, quer ao Dr. António Leitão Amaro, por diversas vezes, é que, muito bem, a própria ideia de regular este setor, creio que valeu a pena a sua presença no Governo, mas ao nível dos recursos humanos, há aqui uma zona obscura, e quando digo obscura não é em tom depreciativo, que era importante regular as situações que dizem respeito ao pessoal. E digo porquê? Porque enquanto falamos numa Câmara Municipal, há limites para a redução de trabalhadores, agora também há em relação a coisa, há limites para lugares dirigentes, já ou não os temos em relação às empresas municipais. E eu, como cidadão e como trabalhador, e já estive numa empresa municipal, a austeridade não deve ser assimétrica, se bem que infelizmente tem sido tendencialmente assimétrica para aqueles, como dizia o Menezes Leitão, para os suspeitos do costume. E digamos, nesse contexto, aqui diz-se que, incluindo, portanto, em que no evento de suspensão de origem, incluindo em matéria de remuneração. E o que vinha em termos de passado era, sim senhora, a pessoa mantinha o seu estatuto e se porventura lá lhe dessem algo mais, eu vou pensar que é uma coisa, já não estou a falar em categorias de topo, mas estou a pensar, por exemplo, em termos de pessoas que lidam em termos de insalubridade, de penosidade e risco, em termos de polivalência, quando há aqui conta, peso e medida, é uma forma de alguma forma, minimizar os riscos que essas pessoas, digamos, têm. E esse, creio que é um aspecto a ter em conta, não só quanto à suspensão, como também esta ideia quanto à remuneração, se bem que há sempre alguns riscos que dizem, bem, as pessoas tinham o melhor dos dois mundos, o melhor da função pública e o melhor, digamos, da privada. Mas não podemos ignorar toda uma realidade nacional em relação a esse aspecto. E eu não quero alongar muito, só mais duas breves notas para não ser acusado de ultrapassar o tempo que me foi concedido, que é, decorre da lei, que a cedência pode ser feita cessar a todo o tempo mediante aviso prévio. Quer queremos, quer não, isto aqui não é qualquer afirmação de suspeição em relação a quem é eleito local, é, digamos, uma função nobre, mas estamos a falar de pessoas que gerem os destinos de pessoas. Mas, tal como a cedência, tal como a mobilidade interna, tem como pressuposto um conjunto de situações que justificam a sua oportunidade ou a sua necessidade, vejam o que é, pode acontecer a algum trabalhador que, porventura, deixou de ser apreciado por quem entendeu e fala aqui em aviso prévio. Eu acho que, pelo menos, digo eu como jurista, salvo melhor opinião, devia haver aqui alguma indicação se os pressupostos na base dos quais se justificou aquela cedência, eu estou a pensar até quando é um contrato a termo resolutivo e eu quero renovar, isso implica que eu tenha que fazer uma reavaliação se a necessidade ainda se mantém e não mandar uma carta, como eu já vi, para a pessoa em causa, olha, o senhor em tal dia apresenta-se na Câmara e assim se destine, se decide o futuro das pessoas. E nesse ponto de vista creio que lá merecia pelo menos alguma ponderação, se bem que, ora seja feita, também vejo casos em que tem o cuidado de enquadrar essa situação. Para terminar, e não querendo com isto lá fazer qualquer ironia com o facto, não sei se almoçaram ou não almoçaram, porque como disseram, há aqui um aspecto em termos deste diploma que eu gostaria de vos frisar. E como vos disse, é assim... A associação, portanto, pode ter esta preocupação em termos de representar as pessoas, mas também nos preocupa de definir de forma clara que as pessoas têm um estilo jurídico profissional bem claro, se bem que, obviamente, se nos perguntarem a opinião, é claro que ela não será favorável em relação a muitas das soluções que são aqui vertidas, até porque é importante... que, apesar de tudo, e eu falo por mim próprio, apesar de tudo, ainda tenho gosto em ser servidor público, em representar o interesse público e contribuir para que na minha autarquia local, qualquer outra, portanto, façam o melhor possível, até porque sempre mencionaram que o sistema democrático tem a sua base local, tal como os senhores têm uma base local, e nesse ponto de vista. Ora bem, subsídio de refeição. Porquê é que eu digo isto? É que, honra seja feita à ADGAIEP ou à ADGAL, que muitas vezes nós navegamos já à vista porque nem os próprios conseguem descortinar o sentido de muitas das normas, vou-vos dar este caso concreto. Ainda ao abrigo do regime que nós temos, sabem melhor do que eu que em termos de parentalidade há uma remissão para o Código do Trabalho. E eu vou lá ler aos efeitos das faltas de licenças, fala lá em serviço efetivo. Ora bem, e então vou-vos dar um exemplo. Licença parental, para mim, como jurista, salvo melhor opinião, a pessoa não perde. Mas pronto, têm depois as comissões de coordenação que dizem, não, isso aí, portanto, limitam-se a uma revogação de um artigo que já estava revogado, que já estava sem efeito há muito tempo, e eu acho que era uma coisa, neste diploma, só que havia duas referências ao subsídio de refeição, quanto à doença e quanto às férias. É certo que subsiste o diploma de 84, mas acho que era importante, de uma vez por todas, fazer aqui um ponto de ordem em relação a inúmeras situações de faltas. Eu sempre aprendi que há um conjunto de faltas que eu tenho que cumprir metade do dia de trabalho para não perder o subsídio de refeição, mas, portanto, era um aspecto que eu acho que merecia, digamos, a devida atenção em relação a este mesmo diploma. Portanto, e isto era o pouco do muito que eu gostava de falar com os senhores em relação a este mesmo diploma, que tem as vantagens como jurista em termos de reunir estes diplomas, se bem que aproveita o ensejo para tomar algumas opções em relação às quais manifestamos a nossa preocupação, não só por infletirem um rumo que já de si, digamos, não é o melhor, como também para acolher um conjunto de soluções que merecem, portanto, um outro sentido. E essa, então, digamos, da mobilidade no contexto atual de um orçamento de Estado, que supostamente é sempre a lei mais restritiva e beneficia até de uma regra de prevalência, não está em coerência. Muito obrigado.
Sr. Doutor, muito obrigada. Agradecemos muito também lhe dizer que terá a oportunidade, se assim o entender, isso tem que ser célebre, mas se assim o entender, de nos fazer chegar alguma documentação mais detalhada das suas propostas para que possamos analisar. Passávamos então agora aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, se quiser iniciar...
Obrigado, Sra. Coordenadora. Nós não temos nenhuma questão para colocar, de qualquer dos modos. Eu não podia deixar, em nome do parlamentar do PSD, de cumprimentar a ATAM, cumprimentar e agradecer a vossa presença e o vosso contributo. Tomámos nota, fui tomando aqui as minhas notas das discordâncias, mas também das concordâncias, das preocupações, das dúvidas, e tentei fazer a síntese aqui das notas que tomei, daquilo que eram, enfim, a fundamentação que subjaz a cada uma desta concordância, discordância, dúvida ou preocupação. Faremos o seu a devida ponderação de cada uma delas, em momento posterior, e naturalmente em conjugação de todos os pareceres que entretanto nos fizeram chegar, daqueles que eventualmente possam fazer chegar, não sei se a ATAM o fará ou não. De qualquer dos modos, temos sempre o registro, áudio e vídeo destas audições, e que, portanto, será sempre, na pior das hipóteses, o instrumento de que iremos nos socorrer. E é só, de facto, nesta altura, sobretudo queria assinalar este facto e agradecer esse vosso contributo. Já agora, também, se me permite, demonstrar a forma com o respeito e a cortesia institucional que é devida e que tiveram para com este Parlamento. E faço esta referência porque nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Inclusive há um dos pareceres de um dos sindicatos que é mesmo insultuoso para com, pelo menos, o partido que eu integro e para com o próprio Parlamento. Naturalmente que isso não é matéria, mas eu queria aqui registar a elevação, a cortesia, a urbanidade e o grande respeito que teve para com o Parlamento, o que nem sempre acontece, não diria com a vossa associação, e que não acontece com a esmagadora maioria, mas os presentes compreenderão porque é que eu faço esta observação, que não tem naturalmente nada a ver com a TAM. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava agora... Eu estou a usar esta metodologia porque nos grupos de trabalho sabemos que... não há uma regra rígida relativamente às intervenções e estou a seguir no fundo a sequência da mesa, não estou aqui a fazer nenhuma interpretação relativamente a quem dou a palavra, portanto passava ao deputado do Partido Socialista.
Bem, em primeiro lugar agradecer a sua presença e também a sua exposição, só pude ouvir em parte e pedir desculpa pelo meu atraso, mas hoje houve aqui um atraso aqui parlamentar, e eu tinha pessoas convidadas de fora aqui para almoçar, e pessoas que vieram de bem longe, se fosse aqui ao pé, até lhes ia para voltarem para casa, mas fizeram quase 200 quilómetros para vir aqui, e pronto, não podia deixar de as receber e pedir desculpa, e depois também me convoquei porque pensava que era na sala 9, e fui para a 9, afinal, era na 4, não ouvi bem a mensagem, mas de qualquer maneira, agradecer ao Sr. Doutor as suas palavras e aquilo como foi possível ouvir. Não temos ainda o parecer escrito, mas com certeza vamos tê-lo. A ATAM já nos habituou, de facto, sempre a uma posição muito equilibrada e muito rigorosa sobre as posições que toma em matéria de leis relativas aos regimes da função pública em geral e da administração local em particular, e, portanto, o grupo parlamentar do PS, em diversas ocasiões, por meu intermédio e de outros colegas deputados, temos sabido aprender também com as posições, e aquilo que aqui foi possível ouvir vai também muito ao encontro de muitas posições políticas tomadas por diversos grupos parlamentares no debate, na generalidade, desta iniciativa, e nós estamos muito atentos a isto, porque, de facto, a questão aqui é mesmo de opção, opção política de vários dos parceiros que temos o enfatizam e o sublinham, no sentido de que é necessário uma outra atenção, um conjunto de matérias que, em primeiro lugar, esta proposta não enquadra e deixa de fora, de certa forma, deixando ainda mais à mostra a ideia de múltiplas matérias que criam uma manta de retalhos na função pública, ainda que nós não deixemos de sublinhar a tentativa do Governo em
codificar, não digo codificar, sistematizar matérias que também andavam dispersas em diversos diplomas, mas, sobretudo, essa tentativa, de certa forma, esbate-se muito, porque na tentativa de sistematizar, o que se aproveitou foi para sistematicamente cortar direitos, cortar posições adquiridas, e de facto nós não podemos concordar, e o Grupo Parlamentar do PS não acompanhará, não acompanhará o sentido geral, com certeza, que a maioria dará a este diploma, porque nós vemos-lo com grandes reticências, mas vamos fazer uma evolução enquanto estamos aqui, enquanto Grupo de Trabalho, e depois na especialidade, para ver até que ponto é que podemos melhorar esta proposta de lei 184. De qualquer maneira, a questão central de uma espécie de simplex legislativo ficou pelo caminho. As questões relativas aos chumbos e às inconstitucionalidades são remetidas depois para aqui para tentar resolver. As questões que se põem relativamente ao agravamento penoso, a meu ver, do número de horas de trabalho na função pública, que são um completo despropósito, está por comprovar que a produtividade das pessoas aumente com o número de horas, porque senão então teríamos sempre o número de horas com uma agravante superior à que temos hoje há muitos anos, e portanto a tentativa natural e as orientações da OIT são para que haja cada vez mais uma motivação do trabalhador no seu posto de trabalho enquanto o tem que executar, e cada vez mais também tempo livre para o trabalhador do ponto de vista social e económico poder se realizar e familiar e poder exercer outras funções que depois ajudam supletivamente à criação de uma ideia, de uma motivação, de uma capacidade identitária com o seu posto de trabalho para uma melhor prestação funcional das faculdades e obrigações que lhes estão adstritas nos termos da lei. E, portanto, nós vemos com, de facto, grande dificuldade a introdução agora, nesta fase, de outras matérias que aqui não estão. Vemos com dificuldade o corte, porque temos uma maioria que, com certeza, não deixará repor, como alguns dos parceiros que temos, às vezes também sim, também concordo numa linguagem, que aqui e ali podia ser poupada, porque não merecíamos, nós os parlamentares, e penso que de facto, há aqui uma expressão ou outra que podiam ser evitadas, mas de facto há aqui um conjunto de matérias que exigem, e de parceiros que exigem, a reposição dos regimes anteriores. E nós, pelo menos eu, enquanto progressista, vejo sempre que nós tínhamos a capacidade de fazer melhor, de fazer as coisas tentando modificá-las no sentido positivo das pessoas e do país. Aqui também não estou a dizer que o diploma tem coisas muito boas, tem aqui coisas boas, mas as coisas centrais que teria com as pessoas é tudo para pior, a meu ver. E, portanto, deixo esse lamento, dizer à ATAM que contará depois também com o PS para, depois de ler e depois da exposição do seu doutor, acompanhar muitas dessas posições, no sentido de podermos fazer um debate na especialidade mais rico, e agradecer a exposição técnica, as questões que levantou, que eu agora aqui nem anotei, mas que irei fazer uma revisão para depois poder também incorporar nas propostas que possamos vir a fazer nesta matéria. Obrigado.
Obrigada. Passava então à deputada Maria Neveck.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimentar também o setor, representante da ATAM. Queria, em primeiro lugar, fazer duas ou três considerações sobre este regime. Em primeiro lugar, as leis alteram-se de acordo, ou devem alterar-se, e é para isso que servem nos Estados de Direito, de acordo com aquilo que é a evolução da sociedade, a evolução da história. Ora, a roda da história tem o sentido de andar para a frente e, portanto, nunca pode regredir, porque não estamos nem podemos estar, se queremos leis de acordo com a vida concreta e com as necessidades dos países, temos que fazê-las andar no sentido de para a frente. Isto tudo para deixar claro que não temos qualquer tipo de preconceito em sistematicamente não querer essa evolução, porque a evolução é em si um fator de modernidade e de avanço civilizacional, e, portanto, achamos que as leis devem e necessitam sempre de ser melhoradas e, nesse sentido, alteradas e também sistematizadas. Ora, o que nós entendemos nesta legislação que hoje apreciamos é que, em primeiro lugar, pretendendo ou elencando, dizendo na sua fundamentação versus exposição de motivos que visa sistematizar e também modernizar, não é isso que acontece, porque sistematiza mal, porque deixa de fora muitas coisas, como aqui exemplificou, dando o exemplo da mobilidade, da cedência de interesse público e até da questão do subsídio de refeição relativamente à sua atribuição justificada quando numa situação de parentalidade, foi disso que se tratou. Portanto, estamos perante todo um código que não quer colocar o melhor dos dois mundos, mas sim sintetizar o pior dos dois. É esta apreciação que, em poucas palavras, poderemos fazer desta legislação. Sempre, é verdade, em prol de um discurso e de uma intenção que é para melhorar, e, portanto, só os interessados é que não estão a ver. Mas quando nós esmiuçamos, para utilizar um termo ligeiro, confrontamos-nos com as questões que aqui nos levantou. E, portanto, eu gostaria de algum comentário sobre, para a resolução concreta, desta questão da preferência na admissão. Preferência na admissão, com o dado que nos deu, remete-nos para uma outra coisa, que é preferência na admissão versus pretender regularizar, por exemplo, precariedade. Poderá ser. Porque senão a norma é inócua, como bem disse. Mas para fazer essa regularização, um tucurro, se assim se quiser, terá que haver um procedimento específico. E, portanto, o ordenamento não pode ser este. É evidente que o que vem da contraparte, portanto, o que vem dos proponentes, é sempre que o mais democrático é o processo concursal, naturalmente. Logo, o processo concursal abrange toda a gente, naturalmente. Mas, tendo em conta aquilo que eu disse inicialmente, da minha leitura das leis, que elas só são eficazes, sendo gerais e abstratas, naturalmente, mas só são eficazes se resolverem problemas concretos, nós temos aqui um problema concreto. Não só nas autarquias, como na administração pública, que é exatamente uma necessidade de regularização de precários. Ora, tendo, e o que lhe quero colocar é exatamente isto, tendo em atenção a consideração de que o concurso é o processo mais democrático e nós defendemo-lo e deve existir, já tivemos no ordenamento jurídico da administração pública regularizações direcionadas. Lembro-me apenas que o ministro se chamaria Jorge Coelho, para aí. Fausto Correia, secretário... Ministro Jorge Coelho, secretário Fausto Correia. E lembro-me que nessa altura se deu um passo de gigante na regularização de precários, mesmo através da utilização do mecanismo de concurso. O nosso ordenamento foi evoluindo e hoje é mais difícil fazer esse retorno. O Bloco de Esquerda já apresentou por duas vezes, uma na altura do governo do Partido Socialista, apresentámos exatamente um projeto de lei que repestinava e, portanto, era mesmo copy-paste daquilo que foi a regularização do Dr. Fausto Correia, conhecido na altura, e que foi chumbada, e, portanto, perdeu-se uma oportunidade a resolver o problema, mas queria a sua opinião sobre um procedimento desta natureza, a tentarmos englobar aqui nesta questão. Depois, uma outra questão que gostaria também de uma melhor opinião, para depois conseguirmos materializar em proposta, é a questão da cedência de interesse público. Esta questão da cedência de interesse público atravessa todos os organismos. Tem essa versão que nos disse aqui na administração local, muito clara, muito concreta, que tem a ver com as empresas municipais, mas atravessa todos os organismos da administração pública. Estamos numa casa em que há pessoas em cedência de interesse público há imensos anos e continuam. E, portanto, há que também resolver este problema, porque se as pessoas continuam sucessivamente nesta circunstância, sem ser do quadro, mas durante tantos anos, significa que não podem ficar ad eterno, tem que haver aqui uma solução jurídica, se assim se quiser, um enquadramento jurídico que permita que esta situação seja resolvida e não a questão da forma como pode cessar, porque ela sim é discricionária, como bem aqui referiu. É que nós estamos numa situação em que as pessoas estão em cedência de interesse público por os organismos fora, e são bastantes, podem correr este risco de serem apanhadas por uma circunstância em que, de um dia para o outro, como bem disse, irem embora. Acresce ainda que, em muitos casos, na administração pública, temos uma situação ainda mais grave. É que as pessoas que pertenciam ao organismo que cedeu, alguns organismos desses já não existem. O que significa que, se houver essa cessão com este poder todo discricionário, as pessoas não têm para onde ir. E, portanto, isto é um outro problema que eu creio que na especialidade temos matéria bem, bem densa para discutir, se quisermos adequar a lei àquilo que é a realidade dos serviços. Vamos encontrar aqui exemplos múltiplos que nestas áreas que levantou são muito importantes.
Era deputada, podia concluir.
Termino já. E, portanto, gostaria de dois comentários seus nestas duas matérias, porque as levantou, e um último comentário só, relativamente ao subsídio de refeição. Muito haverá que discutir também, porque o Orçamento de Estado, na sua versão de ser imperativo sobre todas as normas, vai criar sobre o subsídio de refeição, sobre o valor das refeições, muitos problemas graves por essa administração pública fora, mas a questão que levantou tem todo o sentido, porque tem a ver com um direito específico, que também a lei foi evoluindo, e ainda bem, mas que não deve ser descontada o subsídio de refeição quando as pessoas estão nesta situação de licença parental. É a nossa opinião e faremos a alteração respectiva. Muito obrigada.
Passava então agora a palavra ao deputado David Costa, do Partido Comunista. Obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer desde já portanto, a presença desta associação, na pessoa do Dr. João Dias Pacheco. Dizer-lhe que o grupo parlamentar do PCP está atento a todas as suas preocupações. Iremos fazer, com certeza, propostas para tentar reverter esta, algumas delas, se não todas. Dizer-lhe que percebemos bem o seu sentimento. Este governo, esta maioria, tem feito uma perseguição ideológica aos trabalhadores da administração pública, porque tem um projeto. O seu projeto é a reconfiguração do Estado, com a exterminação das funções sociais e outras desse mesmo Estado. Dizer-lhe também que este projeto e esta lei não é mais do que retirar 3 dias de férias aos trabalhadores da administração pública, aumentar para 40 horas, entre outras malfeitorias. Dizer-lhe que, com o pretexto do reforço da transparência ou da valorização profissional, o que o Governo não pretende mais é fazer um ataque à Constituição e aos valores de Abril. E deixar-lhe também esta preocupação. Dentro desta proposta não vislumbramos uma única que tenha a preocupação entre a articulação entre a vida profissional e a vida familiar. Pelo contrário, é um ataque não só aos trabalhadores da administração pública, como às suas famílias. E perguntamos, onde é que está o fator de desenvolvimento e progresso neste diploma agora apresentado, nesta proposta do Governo? Aonde está algum tipo de fator que leve a estes valores? O que nós dizemos é que não encontramos, pelo contrário, leva ao retrocesso, leva à miséria e à ruína do país, e nomeadamente destes trabalhadores. Portanto, agradecer mais uma vez a sua presença e iremos ter em conta aqui a sua exposição.
Muito obrigada. Passava então ao Dr. João Dias Pacheco para responder e para fazer os comentários que considerar oportunos. Pedia-lhe alguma contenção de tempo, 5 minutos, porque nós, como expliquei, estamos com um grande atraso e temos outra associação para ouvir de seguida, e peço desculpa por ter que ser assim, mas é a única possibilidade.
Antes de mais, Eu tomei boa nota em relação a todas as intervenções, que muito agradeço, e, não obstante, digamos, ir fazer em relação àquilo que me colocou referência. Mas gostava de fazer uma coisa, um comentário muito breve. Eu gosto sempre de ouvir, porque cresci como profissional, digamos, no âmbito do poder local, e fico sempre algo magoado e triste quando vejo alguns líderes de opinião dizerem mal do poder local, porque bons e maus exemplos será um lugar comum, mas já em todo o lado. Mas creio que, nestes 25 anos que eu tenho como trabalhador, tenho muito gosto naquilo que faço e, sobretudo, digamos, naquilo que é o poder local. E depois, quando se fala em autonomia, o poder local ainda não ganhou autonomia suficiente para ter um estatuto jurídico próprio em termos do seu pessoal. Saberão melhor do que eu que há especificidades próprias que podiam e deviam ser acauteladas e nunca, quase sempre, na decorrência, digamos, na decorrência do regime geral. E, portanto, acho que em termos de coerência há todo um percurso já feito que poderia ser um bom dado em relação a isso. E por isso, essa é a primeira nota. Segundo, porque, como eu vos disse, e como seja por formação profissional ou não, há sempre uma preocupação de cumprimento da lei e do bom dispêndio de dinheiros públicos. E eu faço a evolução do que eram leis, por vezes, muito claras e objetivas naquilo que diziam, e depois, portanto, vejo outras em que a redação não é propriamente feliz. E eu recordo quando foi ao VCR, quando ali a primeira vez, fiquei um bocado apreensivo para perceber o seu sentido e alcance. A LVCR. Pronto. E, sem dúvida alguma, que depois há aquele chamado direito circulatório, que é aqueles entendimentos, mas depois as inspeções têm várias opiniões diversas, não é? E as pessoas andam sempre um pouco navegando à vista. E quando eu falei caso de reflexão, e já aqui pegando nas questões, é porque as opiniões não são unânimes. E estamos aqui ao fim e ao cabo, vejam o que é, depois já há a comparação, na Câmara tal pagam, na Câmara tal não pagam. E acho que era importante, nestas coisas, fazer um esforço para que houvesse uma uniformidade de entendimentos. Se bem que, muitas vezes, as reuniões de coordenação jurídica, que deviam ser feitas com mais periodicidade, não fazem ou demoram muito tempo a ser promulgadas. E é importante, nisto, quando a lei não é propriamente clara, que se acautelasse essas mesmas circunstâncias que envolvem interpretações da própria lei, que não são propriamente fáceis, e para que não haja aqui uma diferença de tratamento em relação à mesma realidade. E esse, portanto, eu dei o exemplo. Subvenção, não só para esse caso, como também há outro tipo de faltas em que se discute ou não, se há ou não há e tudo isso. Esse, portanto, seria, portanto, um exemplo. Agora, quanto a... Eu gostava de dizer isto. Depois, há uma coisa que, se calhar, como membro de uma associação, digamos, não devia dizê-lo, mas, como cidadão, não fico nada diminuído nem põe em causa que eu reconheça a oportunidade, mas algumas soluções. Quando me falam, por exemplo, em relação às férias, menos férias, tudo bem, esta convergência tendencial com o regime, eu até posso entendê-la, mas têm que pensar bem quando é que surgiram mais estes dias de férias. Para quê? Não podendo dar dinheiro, dão férias. E é isso, às vezes, que eu fico um bocado triste quando vejo líderes de opinião de alguns jornais de referência em que ignoram a envolvência e vêm com isso. Ou, por exemplo, já não está em funções lá o engenheiro Artur Trindade, pessoa muito, muito controversa, vou falar, por exemplo, em relação aos dirigentes, dizia eu, não, os dirigentes não podem ter representação, porque é o presidente dos municípios, é o presidente da Câmara. Tudo bem, é o rigor, mas não esquece, foi no tempo do engenheiro António Guterres, para dar mais dinheiro às pessoas, foi a forma encontrada. Eu gosto que lhe critiquem, mas têm que contar a história toda, porque depois passa perante a opinião pública, para o comum dos cidadãos, aqueles tipos, então, há toda uma envolvência em que eu respeito, e senhora, há aqui, admito algumas situações, uma convergência tendencial, mas lá está, também é seletiva, porque não temos CIADAP. Não é? Eu gostava muito, sim senhora, vamos cá dar um, e acho que ninguém terá a validade de dizer que quem exerce funções públicas já deu o seu contributo para salvar este país, e acho que é um desígnio de todos nós, mas quer queremos, quer não, pronto, uma pessoa que tem os sindicatos e vê, obviamente que fica um bocado triste quando vê, portanto, como eu vos disse, alguns líderes da opinião que, muito bem, de um bom lado
lá dão boas opiniões, haverá outros que têm o cuidado de se informar em relação às situações, outros, portanto, vão pela rama e cometem as maiores injustiças. Quanto a esta questão, em termos da preferência na admissão, eu custa-me a crer que nos tempos que correm haja qualquer solução, digamos, como a deputada, digamos, podemos sugerir, como foi feito salvo erro em 96. Então, na verdade, os meus primeiros passos, temos que quando assistia a isso. Agora, vejam este caso concreto, e que foi muito bem, se bem que parcial. Nas empresas municipais, na sequência da internalização ou associação das competências, a própria lei salvaguarda, e muito bem, de desencadear procedimentos concursais para as pessoas, mas só aquelas que estão por termo terminado, não para os que estão a termo. Pronto, já é uma solução, já é uma solução, porque todos podem estar em mobilidade. Só que em termos de ingressar no mapa da Câmara Municipal, só aqueles que estão por termo indeterminado. É uma boa solução, sim senhora. Aí está um caminho a pensar em relação às próprias situações de vínculos precárias que porventura agem nas câmaras municipais. Eu já não estou a falar naquela ideia muito corporativa, não, a pessoa está lá, tem um emprego, mas há um investimento de uma autarquia naquela pessoa, está-lhe a dar formação, fazer aquilo, e acho que, dentro daquilo que é a regra constitucional do princípio do concurso, aqui arranjar alguma solução, com alguma conta, peso e medida de não ser, portanto, uma porta totalmente aberta, aliás, seguindo esse bom desígnio em relação aos casos da internalização, portanto, em que logo surgem nas prioridades de recrutamento, eles estão lá já acautelados. Num concurso meramente interno, pessoas que não podiam concorrer, eles podem. Aí está uma solução sensata. Se a autarquia assume aquela competência, se tem pessoas que o faziam, tem todo o sentido apropriar-se das pessoas. E acho que isso não choca até em termos de rigor jurídico essa mesma solução. E eu creio também que em relação a esses casos, digamos, haverá essa preocupação. Até porque isto, sabe melhor do que eu, nós temos bons e maus municípios em relação àquilo que é a gestão dos seus recursos humanos. E eu congratulo-me quando vejo, há dias, nos novos negócios. Portanto, o nosso secretário de Estado dizia que há bons exemplos de autarquias que até foram mais, sem enverdar para outras soluções, como agora se fala em termos de requalificação, que eu sou um homem de esperança, estou convicto, se ela for usada não como instrumento ou arma de arremesso, não terá grande relevo em termos daquilo que é as autarquias locais, de distinguir o bom comportamento de alguns municípios que fazem uma gestão parcimoniosa e até, como disse, cumpriu a redução acima do que era exigível. E acho que isso também tem que funcionar como uma forma de lhes dar depois, quem faz essa gestão parcimoniosa, de ter uma abertura maior para poder enquadrar, desde logo, esses casos, as situações que estão lá de pessoas a título precário. Isto é, se calhar, digamos, é fácil dizer isto, depois, digamos, na prática será mais complicado, mas eu acho que há aqui já algumas soluções que podem justificar, portanto, pensar isso. Quanto à questão em termos da própria cedência, eu, infelizmente, lá o meu tempo de comparação e referência, peço desculpa, é em relação, portanto, à administração autárquica. Mas o que diz, aliás, é uma questão pertinente, porque muitas vezes lá sucedeu pessoas que estavam em empresas municipais e então é para regressar. Não, que estavam em empresas municipais e é para regressar. Não, não pode. Aliás, é uma questão aqui pertinente, que é, será que é preciso um posto de trabalho para a pessoa regressar? Ou para a pessoa estar, digamos, em mobilidade? Eu recordo, na altura, foi uma polémica que se levantou, em que, quer queremos, quer não, há um formalismo a cumprir, há um jogo político a cumprir, porque isto envolve o orçamento entre Câmara Municipal e Assembleia Municipal, porque o mapa pessoal faz parte do orçamento, e a de Gaulle disse muito bem, uma solução acho que consensual, não é preciso prever, digamos, a vaga, a pessoa pode regressar, na primeira oportunidade, lá, portanto, digamos, ajustam. E, portanto, acho que é importante, digamos, da parte dos senhores que são instados, portanto, a darem o vosso contributo em relação ao que são as melhores soluções legislativas, todo um conjunto já de intervenções em relação a essas matérias que poderá ser um bom ensinamento, seja no seu acolhimento por quem já as conhece, até, digamos, de lhes darem, portanto, essa forma legal. Mas, portanto, eu peço desculpa, só em termos de poder local é isso que eu conheço.
Doutor João Dias Pacheco, queríamos agradecer muito a vossa presença, dizer que tivemos em atenção os seus contributos, agradecer porque de facto trouxe verdadeiros contributos na especialidade, que é isso que se pretende nestas audiências, e pedir mais uma vez desculpa pelo atraso e pela contenção de tempo, e esperamos então os seus contributos, sim, caso entenda enviá-los. Obrigada. Obrigado.
Está bem, muito obrigado.